Política.
Com 14 medidas provisórias que trancam a pauta, a Câmara dos Deputados deve retomar hoje a votação de matérias consideradas polêmicas. Uma delas é a medida provisória do trem-bala, o primeiro item da pauta. A oposição não concorda com o parecer do relator, do deputado Carlos Aretino, do PT de São Paulo, que inclui na MP a criação da empresa de transporte ferroviário de alta velocidade. O governo também depende da aprovação dos deputados para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ofereça um empréstimo de até 20 bilhões de reais ao consórcio que vai construir o trem de alta velocidade. O governo também vai depender do consenso para aprovar a sua proposta pelo fim da prisão especial para advogados e procuradores. E precisa dos parlamentares para contratar de forma temporária, em caráter de emergência, professores para atender à expansão das instituições federais de ensino superior.
Assim como o governo, a Comissão de Reforma Política da Câmara, instalada em março, também depende de consenso para concluir seus trabalhos até o final desta semana. Daqui a pouco, às 14h, os deputados vão discutir modelos de sistemas eleitorais: proporcional, voto distrital misto, voto majoritário da circunscrição, o chamado distritão, que corresponde a todos os eleitores de um estado, lista aberta de candidatos, que é o sistema atual, e ainda a lista pré-ordenada de candidatos. Bom, então vamos logo com Soraya Fidelis saber das discussões. Boa tarde, Soraya. Com 3 dias de trabalho pela frente, vai ser preciso muito esforço dos deputados para chegar a um entendimento na agenda da reforma política.
Boa tarde, Gustavo. Olha, vai ser preciso sim muito esforço dos deputados para costurar esse consenso no debate sobre o sistema eleitoral. É bom lembrar, Gustavo, que a comissão no Senado, que também trata de reforma política, aprovou na semana passada a lista fechada para a eleição proporcional. Nesse sistema, cada partido apresenta uma lista com os nomes dos candidatos. E o eleitor vota no partido, não mais nos candidatos individualmente. Mas 3 parlamentares entrevistados pela TV Câmara revelam que não há unanimidade nem dentro das próprias legendas. O deputado Otávio Leite afirma que o PSDB é simpático ao voto distrital misto, que consiste em dividir as cidades e estados por áreas para as quais cada partido pode ter um candidato. Mas mesmo entre os tucanos não há consenso. E o deputado Otávio Leite, que é um tucano carioca, esclarece porque é contrário à lista fechada.
A implantação do sistema de lista fechada ofende, em primeiro lugar, aquilo que é mais precioso para a cultura política brasileira, que é o direito do eleitor escolher o seu candidato. Isso tem sido a nossa tradição.
Já o deputado cearense José Guimarães, do PT, esclarece por que a legenda vai votar na lista pré-ordenada dos candidatos.
A lista, primeiro, estabelece uma relação de que maior do que o indivíduo é o coletivo. Portanto, o indivíduo vota no partido, na lista partidária. Esta medida fortalece enormemente os partidos. Aí o pessoal do distritão diz: ah, mas os partidos, os caciques é que vão mandar. Ora, purifiquemos os partidos.
Na tentativa de reunir uma dificílima maioria na Câmara e no Senado, o deputado Alfredo Sirkis, do PV, ele vai propor um voto distrital misto, Gustavo, que é o casamento do voto proporcional da lista com o distritão, que é apoiado pelo PMDB e por outras legendas, como o PP.
Curiosamente, o casamento de duas criaturas vistas como feias pode ter um filho bonito. E nós estamos propugnando justamente a junção dessas duas propostas. Por quê? Porque é o melhor sistema? Não. A gente continua achando que o melhor sistema seria o da lista partidária. Mas achamos que esse é o único que tem condições, talvez, de reunir um consenso para solucionar um problema que há anos e anos e anos se arrasta, que é da introdução de um novo sistema eleitoral.
E, Gustavo, após a análise dos modelos dos sistemas eleitorais, os deputados vão tratar de debater 5 temas: financiamento de campanhas, regras de campanhas e propaganda eleitoral e de instrumentos de participação popular, como plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular. Paralelamente, vão ser realizadas audiências externas nas 5 regiões brasileiras. E o presidente da Comissão de Reforma Política da Câmara, o deputado Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, disse que ao final dos trabalhos vão ser apresentadas 3 propostas legislativas de acordo com a natureza dos temas. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei e um projeto de lei complementar. Já o deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, anunciou que o seu partido vai defender que a reforma política aprovada no Congresso seja submetida à aprovação popular por meio de plebiscito ou referendo. E depois de ter sido lançada no final de março, a Frente Parlamentar Mista da Reforma Política com Participação Popular vai ser reinstalada nesta quarta-feira. Gustavo?
Obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Além da discussão na Câmara, o Senado também discute hoje à tarde, a Comissão da Reforma Política no Senado também discute essa tarde questões aí referentes à proposta da reforma política. E só para complementar a reportagem de Soraya Fidelis, a Data Senado, a agência de pesquisas do Senado, divulgou hoje o resultado de uma pesquisa sobre o que o brasileiro pensa sobre a reforma política. Olha os dados, 65% dos que responderam às questões defendem a não obrigatoriedade do voto. A maior parte dos entrevistados, 79%, acredita que uma reforma política é benéfica para o país. A maioria, 58%, também é a favor do modelo atual, que institui 4 anos de mandato aos eleitos, com direito aos eleitos para o executivo e cargos no legislativo dos estados e com direito a uma reeleição. A Data Senado também perguntou aos eleitores sobre o sistema eleitoral. 83% querem que o voto seja dado diretamente a um candidato e não ao partido ou a uma lista pré-definida. 55% querem que sejam eleitos os candidatos mais votados e 64% defendem que a circunscrição eleitoral seja uma pequena região do estado ou do município.